Pineo!
E você achou que acabou, mas não acabou, porque nunca acaba, a gente volta sempre das cinzas, das trevas ou dos céus. É isso aqui, é a leitura de e-mails, que a gente prometeu que ia voltar, o pessoal parou de mandar, e aí tem aquela coisa toda, tenta ali, tenta aqui, mas estamos aqui. Hoje teremos leitura de e-mails para todo mundo que pede, sempre tá todo mundo muito feliz e querendo xingar nos e-mails. Então vou ver se as pessoas falam palavrões, como a gente, ou se apenas, né, se contém aí como ninguém faz aqui nesse podcast. Meu nome é Thiago Queiroz e eu estou aqui animado para ler e-mails.
Aqui é Victor Neves e eu só confio em pessoas que falam palavrões. Nem que seja um porra ou um merdinha, né, porra? Tem que ter um sentimento.
Aqui é Bruno Vilas Boas e eu só gosto de soltar palavrão aqui porque a hora que a criança não tá ouvindo, né? Aí a gente tá liberado. Pra não ter nenhuma acusação de exemplo.
Eu só lembro daquele meme, enfim, a hipocrisia, um cachorrinho no céu assim, né? Olhando pro horizonte. Mas vamos lá então, nosso primeiro e-mail aqui, pela ordem aqui, tá na mão do Bruno. Então, Bruno, pode ler aí. Pode brilhar.
Vamos lá. Esse e-mail começa com muito carinho. Olá, meus tricoteiros. Caralho, que alegria falar com vocês. Sou Camila, mãe da fofurinha ruiva mais fofa, a Chloe de 4 anos. E vocês não imaginam a emoção que eu vou sentir ao ouvir esse e-mail sendo lido. Eu comecei a acompanhar o Tricô desde novembro do ano passado. Eu ouvi o primeiro episódio no caminho que fazia andando ao deixar minha filha na escola. Amei vocês desde o início e comecei a maratonar. Depois comprei uma bike e vocês foram a minha companhia nessas minhas idas e voltas diárias. Tinha episódios que eu ria tanto que uma vez quase caí da bicicleta de tanto rir. É importante avisar que a gente não dá indenização nesse tipo de caso. Só para um parênteses
fechar. Não dá. Em caso nenhum, na verdade, nenhum. Mas tudo bem. Principalmente nesse.
Ai, ai. Finalmente acabei a maratona de episódios dessa semana e ficou um vazio. Olha, gente, ficou um vazio existencial. Mas agora eu vou tentar acompanhar vocês ao vivo algumas vezes quando for possível. Porque eu moro na França. Eu moro na França, gente.
France. Tá comendo omelette de fromage.
Omelette de fromage por causa do Dexter, croissant. Que eu sei. Entendeu? A bicha tá comendo croissant enquanto ouve a gente. E o fuso é de 5 horas. E os horários da gravação do Tricô caem na minha madrugada, querida. Eu te entendo. Porque agora eu tô aqui nesse Reino Unido. E assim, três horas de diferença.
Eu quero abrir um parêntese que, olha só, merecemos mais apoios só pelo Bruno começar a gravar meia-noite. Meu irmão, nem fudendo eu gravava meia-noite. Só por um cafezinho não dava. Tinha que rolar uma coisinha a mais. Tinha que me comprar, entendeu? Só um cafezinho não ia rolar, não.
Tem que ter um faz-me rir.
Tem que ter um faz-me rir. Gente, ele vai acabar de gravar às 3 da manhã. Eu lembro da época que a gente gravava até às 3 da manhã. Era uma merda. Na boa, eu queria morrer.
O mais legal dessa história é como o Vitor tá me animando.
Nossa, gravação.
Tá botando lá pra cima. Eu tô projetando.
Até porque é isso que você tá ouvindo aqui, essa leitura de e-mails, é a primeira gravação da nossa batida de uma leitura de e-mails, 2 tricotóxicos e uma pauta principal. Então, assim, na primeira, o Vitor já tá encorajando o Bruno dessa forma.
Desistir, não gravo.
Coitado da Camila, gente. Ai. Não, deixa eu terminar pelo menos o e-mail da Camila. Porque depois eu finjo que a minha internet caiu. Só tenho uma coisa a dizer. Obrigado por esse trabalho lindo de vocês. Eu sinto que já não sou a mesma depois de tanta história linda, difícil, dolorosa e hilária que escutei. Hoje me considero uma mãe, esposa, mulher, um titinho melhor, e é por causa de tanta explosão mental que vocês trazem pra gente. Enorme beijo com carinho. Olha, Camila, tu salvou toda a desgraça que o Vitor fez na minha vida nessa noite. Eu vou aguentar essa gravação, essa maratona de gravação aqui graças a Camila.
Camila, obrigado, Camila, que querida. E ela daqui a pouco vai estar assistindo a gente ao vivo, então, na gravação da pauta, né? Espero que, se ela conseguir, ficar acordada até lá, né? Vamos lá, Vitão, próximo.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail... Calma aí, eu lembrei errado, desculpa aí. Próximo e-mail, Rafael Assis de Souza. Ninguém. Não seja
lá,
um adulto
um
babaca.
Derrame aí, não sei.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tricoteiros. Sussa, me chamo Rafael, tenho 27 anos e sou pai do Isaac, de 10, e de Isaac, de 4 anos. Calma, deu bug aqui. E é verdade, cara.
cara manda um Isaac? Quem é que chama filho de Isaac, cara?
É porque, olha só, foi automático, porque I-Z-A-C. Aí eu pensei, Deus. Deve ser gringo, né? Isaac. Ah, porque muda. Aí depois rolou um Isaac. O bom que é fácil de chamar o filho, né? Isaac! Vem aqui, mistura os dois aqui, vai pá. E o Isaac é de 4 anos. Sim, tenho dois filhos e os dois têm o mesmo nome e logo eu explico por quê. Escreva esse e-mail... Ah, se um for Isaac,
já
não é
buguei.
Igual. Escreva esse e-mail logo após o episódio 118 sobre nunca faça isso com o filho dos outros. Que foda episódio, pessoal. A todo momento me identifiquei a todos. Mas também me bateu o seguinte pensamento. O meu filho mais novo, na verdade é filho de coração, pois comecei a namorar a mãe dele quando ele tinha apenas 10 meses. E desde então venho acompanhando essa jornada dele de criança em descobrir o mundo. Caraca, que coincidência maneira. Acontece que a família otária dela... acha que eu não tenho direito de palpitar muito na educação dele, justamente por não ser o verdadeiro, entre aspas, pai. Isso aí é, bota muitas aspas. Eu diria até que não vale a pena botar verdadeiro, eu diria vale a pena botar biológico. Confesso que sofro com isso, mas venho sempre me impondo quando possível, para não deixar que eles, na visão bolsonarista e abusiva, acabem doutrinando o meu pequeno de forma errada. Nisso, fica meu questionamento para vocês. Como vocês acham que os pais de coração devem agir em situações assim? Abraço e beijos para todos. Primeiro de tudo, eu não sei se é o jeito certo de falar, mas pai de coração de cu é rola, tu é pai mesmo, entendeu? Pai,
lá vem.
Pai, só pai, apenas pai. Tu que tá lá educando, tu é pai, tu tá dando amor, tu é pai, entendeu? Tu tá abraçando, tu é pai, acabou. Esse verdadeiro não existe, existe biológico. Pai é biológico, aí você realmente não é. Agora, você é pai e um outro cara é pai biológico. Ou então o cara que fez. Eu não sei qual é o relacionamento, não sei se o cara, enfim, não é dito aqui. Mas a questão é, você não é pai de coração, você simplesmente é pai. E você tem todos os atributos de pai e parabéns por isso. Inclusive, tipo, eu fico muito feliz de você se você botar nesse papel de pai mesmo. E agora com relação à pergunta, eu acho que como é que você...
Já respondeu, né, a pergunta.
Você tem que agir como pai, tipo, não, o Isaac é meu filho também e eu vou educar ele da melhor forma possível. Eu não sei, eu acho que eu faria isso. Mas não dessa forma também, porque eu não sou assim. Eu tentaria fazer de uma forma bem política, de pouquinho em pouquinho, mordendo as bordas. Entendeu? Tá bom, valeu, valeu, faz isso não. E tá fazendo lá, entendeu? Passando, vem cá, meu filhão, porra, papai te ama, vem cá, senta aqui, ó. Ignora que essa galera aí, que essa galera não sabe de nada. Sou teu pai e eu sei que eu falo pra tu. E segue assim, entendeu? O importante é relacionamento teu com teu filho, não teu com a mãe, com a família da mãe da sua namorada. Não sei, eu acho que eu faria isso.
Olha, depois de todo esse ódio aí despejado, eu realmente devo concordar com o Vitor, que realmente tem muitas coisas, muitas informações importantes que estão ali na fala dele que dá pra puxar mesmo. Você ia falar, Bruno?
Não, eu fico pensando assim, como pai adotivo que sou, eu tenho duas frases fortes de efeito, uma zoeira e a outra real, mas as duas são reais, é que eu considero que todo filho é um filho adotivo, porque toda paternidade, independente de se... é biológico ou não, ela envolve uma escolha, né, cotidiana, diária, de decisões que a gente toma e de escolhas que a gente faz mesmo. E a outra é que nosso sangue até pernilongo tem. Isso não quer dizer nada, né? Então, assim, é o vínculo que a gente escolhe construir, que a gente escolhe reconstruir todo dia. Então, e é uma coisa que eu aprendo todo dia aqui em casa. É isso, assim, como é que a gente continua esse vínculo... a partir de uma escolha, né? A partir de uma decisão. E a sua decisão já tá tomada.
Perfeito, Bruno. Você falou... Você vê, tipo, começou ali no Vitor. O Vitor deu ali uma rajada ali. Aí vem o Bruno dá uma lapidada e fica perfeito. Entendeu? Mas é exatamente isso. Eu acho que o que cabe a você mesmo é conversar com a sua namorada. É ver que tipo de relação ela quer. Porque, afinal de contas, ela é a mãe, né? Então... olha, eu gosto muito dele, eu considero ele meu filho, ele é meu filho, né? A gente tem um dos primeiros podcasts que a gente fez aqui, há muito tempo atrás, o nome dele era Sou Pai Pronto, que era justamente sobre uma discussão dessa, de um pai que tinha casado com né, uma outra mulher que já tinha filhos, e ele se tornou o pai dessas crianças, né? Ele até falou na época pai afetivo, eu gosto muito desse termo também, de ser o pai. Não é o pai biológico, tudo bem, mas é o pai afetivo, tá ali no dia a dia, nos cuidados, E se você está nesses cuidados diários, você também tem o seu direito de opinar e de conversar, mas desde que, obviamente, tudo seja consensado, né, da melhor forma possível com a mãe.
É isso aí.
Todo mundo ficou calado, eu acho que foi uma coisa muito merda mesmo.
Não, foi bom. Foi, acho que foi. Muito bom. Tem um vídeo muito bom De um. É, acho que é norte-americano. De um cara tá preparando o café da manhã e aí uma criança chega, pega o lanche, e aí a legenda é que ele é o pai. É o padrasto, né, do menino. E aí o garotinho fala: ah, tchau, tchau, love you. Cara, o cara para e pergunta: o que você disse? Ele: ah, tchau, tchau, tô indo, te amo. Cara, o cara, tipo, começa a pular, assim, de alegria, tipo, fica, tipo, comemorando, porque essa coisa, assim, do momento em que, obviamente, uma palavra, né, um termo ali, essa, acho que materializa o vínculo, né, esse vínculo criado.
Cara, eu lembro de ter visto esse vídeo, muito emocionante ver a reação do cara.
O cara pula, né, começa a socar, assim, o vento, tipo, uma alegria.
Muito legal.
Próximo!
O nosso último e-mail de hoje é do nosso querido amigo, apoiador, Gregory Canto, o famoso Gregbot, que as pessoas perguntam qualquer coisa, ele tira do bolso dele, para não falar outra coisa, um link de um episódio do podcast ou um link de um vídeo meu. Então, Greg, muito obrigado pelo seu e-mail. O título do e-mail dele eu acho que é talvez um dos mais esquizofrênicos que a gente já tenha recebido aqui, que é hashtag não seja otário, time não muda e Berto cozinheiro. Vamos ver o que, que esse e-mail, mano, nos reserva.
Isso foi tipo comida aquilo? Tu bota sushi, churrasco e uma salada?
É pizza de churrasco com borda de brigadeiro. É tipo
perfeito.
Isso.
Perfeito! Até cuspi. De novo, eu tô cuspindo muito.
Ai, ai, ai. Fala, tricoteiros! Depois de muito enrolar, estou aqui mandando meu primeiro e-mail. Meu nome é Gregory Canto, ou só Greg, ou Gregbot. Explica aí, Thiago, já expliquei. Sou pai da Júlia, de 1 ano e 3 meses, e marido da Anastácia. Conheci o trabalho do Thiago no Paizinho Vírgula durante a gestação e me apaixonei pela criação com apego e disciplina positiva. Depois comecei a ouvir o Tricô, ainda antes da Júlia nascer. E juntos os dois trabalhos foram mudando a minha vida. Agradeço muito a vocês pelo pai e pelo homem que eu sou hoje. Totalmente diferente de que seria caso não os tivesse conhecido. Mas hoje estou aqui para falar desse episódio sensacional que foi o Nunca Faça Isso com os Filhos dos Outros, do Marco Melo. Já comecei me identificando totalmente com o Marco na história do futebol, de uma forma que confesso que eu não estava esperando ouvir no Tricô. Não, peraí, ficou confuso aqui. De uma forma que confesso que não esperava ouvindo o Tricô, dado que, pelo que eu sei, todo mundo do elenco fixo não liga muito. Eu sou bastante fanático pelo time que eu torço. Tá aqui o Bruno já julgando você aqui na
leitura de e-mails. Julgou pelo rosto. Pera que você não tô vendo.
Ai, ai. E gostaria que meus filhos acompanhassem essa paixão. Fico triste quando vejo pai e filho torcendo para times diferentes, perdendo oportunidades de momentos juntos, como o Marco falou. Sei que isso não é assim para todo mundo, mas com certeza no meu caso tem muito a ver com quantos momentos ligados ao futebol e ao Vasco. Porra, Vasco, cara. Já perdeu aqui pra mim, já morreu aqui, ó, acabou a leitura de e-mail, gente. Então, vamos lá. Com Vasco são significativos na minha relação com meu pai. Vivemos muitas emoções juntas ao estádio, boas e ruins, ultimamente mais ruins do que boas. Imagino isso por causa do time, não por causa da relação com o pai, né? Mas. E isso representa demais pra gente. Fico me preparando psicologicamente para lidar com a possibilidade da Júlia ou do futuro segundo filho. O cara já tá planejando o segundo filho.
Ele já tá
não
planejando
curtir
o time.
Futebol. Exatamente. Mas, sinceramente, na possibilidade de torcer para outro time, nem penso. E aí, quem vier oferecer camisa, brinde, sorvete, chocolate para eles mudarem de time, vai rolar muita CMV, né? Comunicação muito violenta. Por falar em CMV, depois de me identificar com a história do Marco, gostei muito da ideia de resposta do Berto para os palpiteiros. Ri demais com o "ô, querido, eu sou cozinheiro" e já tô guardando para usar algo parecido quando for preciso. Ainda não passei por nada disso, porque a Júlia começou a andar e interagir, mas já no mundo pós-apocalíptico, mas certamente será uma das minhas armas. Bom, senhores, vou ficando por aqui. Será que já tá com um tamanho pra caramba que meio grande? Eu diria que sim. Deixando um mega abraço simbólico para vocês, porque de verdade o Coronga não vai deixar tão cedo. E, mais uma vez, agradecendo por todo mundo pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Agora vou apertar aqui o send e ir lá selecionando meu próprio e-mail para ser lido no episódio. Valeu!
Essa é a novidade que tá aqui.
Mas eu não entendi.
É porque o Greg Bot, além de todas as atribuições de um bot de respeito, não um bot de fake news, ele ajuda agora a gente a selecionar, a fazer a curadoria dos e-mails.
Gente, que maravilhoso!
E aí o que, que ele fez? Ele usou a nova atribuição dele para benefício próprio, né? No caso, ele selecionou o próprio e-mail.
Se Greg...
Mas tudo bem, muito a gente não tá pagando nada pra ele.
É pra ser lido. Fantástico isso. Adorei.
Muito bom, né? Então é isso, gente. Estamos chegando a mais um fim de leitura de e-mails por hoje. Espero que você aí também, se você gosta dessa leitura de e-mails, manda o seu e-mail pra gente, que a gente vai ler com o maior prazer. Ainda mais agora que tem uma pessoa pra olhar isso, né? Não é mais uma bagunça completa. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo de boa semana, Supimpa. Hoje é bom dia, né? Bom dia, Supimpa.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.